Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia FM. Mais uma vez estamos aqui para o nosso sextou. O programa Música Lei está no ar. Eu sou Itmara Figueiredo e juntinhos vamos em mais um programa Música Lei. Aqui no programa, eu e a Tatiana Medeiros recebemos o deputado estadual Carlos Avalone.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Assembleia, da nossa 89.5, ouvintes do nosso Música é Lei. Temos a honra de conversar a partir de agora com o deputado Avalone, em mais um sextou, às 14 horas. Muita gente já está em casa agora, tem gente que já está no bar, né, Iti?
É.
Já abriu a cervejinha.
Já pode sextar.
Já pode sextar. Nós, infelizmente, não. Estamos aqui trabalhando, mas já sextaremos.
Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui no programa.
Bem-vindo. E vocês vão fazer eu atrasar para sextar, porque estou aqui no programa com vocês. Mas vamos chegar lá.
Já. O senhor ainda que está um pouquinho cansado do show, né, deputado? Final de semana vai dar aproveitar para dar aquela descansada,
olha,
né?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu pensava lá no show com meu neto, né, de 16 anos. Eu falei, olha, não basta ser vô, tem que participar, mas puxa vida. Vai participar assim lá longe, falando 5 horas e meia em pé, embaixo de chuva. E depois que termina, você acha que vai ficar esgotado e tal, realmente o show é espetacular, né? Ela é uma cantora que é uma atriz também, porque é um show mesmo que nós assistimos lá. E é espetacular, espetacular assim em todos os sentidos, né? Então você depois se sente feliz de poder ter tido essa experiência, né?
Proporcionar, e mais com o neto, né? Com o neto, proporcionar para o neto. Para quem está nos ouvindo, a gente está falando do show mais comentado dos últimos tempos no Brasil, na América Latina inteira, que é da Taylor Swift. E o Carlos Avalone, deputado, elevou o neto dele para essa grande emoção. E isso vai ficar registrado na memória dele, com certeza, deputado, para o resto da vida dele.
Estava muito feliz lá.
Ele vai lembrar que o avô levou. Então vamos lá para o perfil do nosso deputado Carlos Avalone. Carlos Avalone Júnior, deputado estadual, tem como foco principal de atuação no parlamento o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso, com ações que geram empregos e renda e bem-estar social.
Filho de Ida Festa Avalone e Carlos Avalone, o deputado nasceu em Dracena, São Paulo, mas veio para Mato Grosso com pouco mais de 3 anos de idade. Aqui cresceu, estudou e constituiu família ao lado da esposa Maria Avalone. É pai de Carla Maria, Marina Carla e a Ana Carla, né, deputado? E avô também de João Breno e Lorenzo.
E João Gabriel, tem um terceiro aí.
Tem um terceiro, João Gabriel. Que lindo.
Então, vamos atualizando a página aí do deputado, né, Isso?
É.
Antes mesmo de ingressar na faculdade, o lado empreendedor já se manifestava. E Avalone montou junto com os irmãos a copiadora Três Irmãos, na região central da capital. Formado em engenharia civil, a pequena empresa se transformou numa construtora renomada, responsável por grandes obras no nosso estado.
No setor público, foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Cuiabá, secretário de Estado de Turismo, secretário de Indústria, Comércio e Mineração e, em 2017, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Bem-vindo ao Música Lei mais uma vez, deputado, e nos conte sobre essa trajetória de sucesso.
Olha, vendo vocês falarem aí, a gente percebe por que estamos com 63 anos, né? Já é uma longa história, né? Mas eu tenho muito orgulho dela, eu com isso sou uma pessoa realizada e feliz de poder ter participado do desenvolvimento do Mato Grosso de Cuiabá, da nossa capital, poder ter sido convidado para entrar na política com Dante de Oliveira, que para mim é um registro fantástico, uma pessoa diferente, que marcou a sua passagem por esta vida, com um estadista renomado, reconhecido, e que quem o conheceu sabe que ele era uma pessoa, um político diferente, diferente de tudo que a gente conhece. E, portanto, eu ter convivido com ele e ter aprendido com ele e ele ser o motivo de eu estar aqui até hoje, né? Foi esses aprendizados, é importante. Mas no perfil vocês falaram que eu nasci em Dracena, né? O que é verdade, e vim para cá com um pouco mais de 3 anos de idade, que também é verdade. Mas eu costumo dizer que o sangue paulista que eu tinha, os mosquitos daqui já chupou tudo. Eu sou, na realidade, é cuiabano, mato-grossense, e tenho o maior orgulho disso, né? Poucas pessoas em Mato Grosso sabem que eu não sou cuiabano. Todo mundo acha que eu sou cuiabano, porque me vem aqui desde quando eu era com 3 anos de idade, né? Brincando nas ruas, nas enchentes, nas enxurradas de Cuiabá, descendo ali a Cândido Mariano e estudando ali na pracinha do Chopão ali, do Chopão não, a pracinha do Getúlio, a escola nossa era ali, eu descia a pé depois das aulas, e quando tinha essas enxurradas, essas chuvas, a gente vinha garimpando e pegando pepitinhas de ouro, porque aqui naquela época descia nas enxurradas aqui, né? As pessoas pensam que isso é brincadeira, mas não é não, é verdade, né? A gente fazia isso, e por isso que Cuiabá e essa região tem tanto ouro assim, né? Porque a gente pegava nas enxurradas, quase que garimpava ali, brincando, sem saber direito até o que a gente estava fazendo.
Nossa, vivenciou tudo isso aqui em Cuiabá?
E que delícia, viu? Foi muito bom, foi tempo fantástico. Bom.
Deputado, são muitos projetos que o senhor ajudou a implementar aqui em Mato Grosso. Mas tem aquele que mais, que o senhor mais gosta, comemora pelo retorno que dá à sociedade, algum em especial que toca, assim, o coração do senhor?
Olha, na realidade, quando eu fui secretário de Indústria, Comércio e Mineração, e nós desenvolvemos o projeto Mato Grosso e Hora de Investir, que foi uma determinação e uma encomenda do governador Dante de Oliveira, para que Mato Grosso ficasse mais conhecido a nível nacional e internacional. E para isso eu pedi a ele 1 ano de prazo para que eu preparasse os programas de incentivos do Estado, né? E esses programas de incentivos que nós criamos naquela época, que são os PROS, PRO-Madeira, PRO-Café, PRO-Arroz, PRO-Mineração e o PRO-Algodão, que era o mais conhecido, que é o PRO-Almate, que é o programa do algodão, que fez o Mato Grosso sair de 1, 2% de produção de algodão para 70% da produção nacional. Isso colocou Mato Grosso no mundo, né? Nós tínhamos 3 milhões de toneladas de soja, temos hoje 40 milhões de toneladas de soja. O algodão, essa revolução que eu já disse, o milho, espetáculo também. Isso tudo teve um início em cima de programas de incentivo. E terça-feira, quando eu, pela comissão de fiscalização, eu recebi aqui os secretários adjuntos da Secretaria de Fazenda para a gente discutir a LOA e algumas coisas que precisamos mudar no orçamento do Estado. Eles falaram de um projeto que foi encomendado pelo Fórum de Secretários de Fazenda do Brasil e que analisou os estados para ver como eram programas de incentivos do Estado, e que Mato Grosso teve um destaque muito grande nesse estudo, dessa consultoria contratada por esse Fórum de Secretários. Mato Grosso foi um dos estados que o resultado dos incentivos fiscais mais trouxe resultado para o estado. Para quem? Para a geração de emprego, para a qualidade do emprego e para o salário de quem está empregado nesses projetos. Então, assim, isso me deu um orgulho muito grande. E eu lembro que naquele lá, nós fizemos um projeto que me tocou muito, que o Dante, quando nos levou um dia para a Chapada, ele gostava de levar todo o secretariado para a Chapada para discutir lá, e passava sábado e domingo discutindo, né? E o assunto era segurança. Quer dizer, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, já se discutia segurança, que era essa insegurança que continua até hoje.
Já tinha essa preocupação.
Já tinha essa preocupação. Lá que nasceu a Polícia Comunitária.
Interessante isso, né? Ele juntava todos os secretários, independente da pasta.
E aí eu vou te contar um fato. Eu novo, né? Jovem, né? Nós estamos falando, eu com 30 e poucos anos. E chegou um certo momento da reunião, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Achando que eu estava... Né? O Dante ouviu e depois disse para mim, você está pensando que essas pessoas que estão roubando na rua, essas pessoas que estão trazendo essa insegurança aqui, é responsabilidade só da primeira-dama, que está lá na área social, ou do secretário de segurança? Se você estivesse fazendo melhor o seu trabalho, que ia gerar mais emprego, colocar mais pessoas trabalhando, dando mais oportunidade para as pessoas, a gente estaria em uma situação melhor. Então, todos são responsáveis pela segurança. Nesse final de semana é que nasceu o programa Polícia Comunitária, né, que hoje tem as bases comunitárias, que é um projeto copiado no Brasil e no mundo inteiro por várias outras secretarias de segurança. E eu, a partir daí, depois desse puxão de orelha, né, eu me reuni com a Thelma de Oliveira, que era secretária de Ação Social, e juntos nós desenvolvemos dois projetos. Um com a Secretaria de Segurança, onde eu chamei todos os empresários para construir as bases comunitárias. Então nós fizemos 7 bases comunitárias, tudo com recurso do empresariado, e que eu fui atrás e busquei esse recurso. Então, Santa Isabel, Três Barras, todos esses bairros foram... As construções que tem lá da Polícia Comunitária, das bases comunitárias, foram feitas por iniciativa nossa com essa parceria. E um projeto fantástico foi um projeto Jovem Empreendedor e Mulher Empreendedora. Porque nós identificamos que o grande desemprego que tinha em Mato Grosso, ele estava concentrado nos jovens de 16 até 24 anos. E quando você abriu os jornais no final de semana, morreu 23 jovens, 23 pessoas. Você aí abriu os jovens, eram 15, 16, 17 negros, jovens, homens, e que eles perdiam a vida por causa da insegurança, então estava concentrado, e nas mulheres. E 50% das mulheres já eram, naquela época, e continua até hoje, já eram quem mantinha as famílias, né? Principalmente nos bairros. Então ela tinha filhos desempregados com as mães desempregadas. Então era dobrado o programa. Então eu criei o programa Jovem Empreendedor junto com a Thelma e Mulher Empreendedora. E nós começamos a gerar crédito para esses jovens e para essas mulheres, para que eles pudessem ter acesso. E eu fiquei muito feliz que depois que nós saímos do governo, esse projeto parou. E agora o governador Mauro Mendes retoma esse projeto com o mesmo nome, não cometendo o erro que outros cometem, de trocar nome de projeto que dá certo e que é bom, para dizer que é do governo dele só. Lógico que é do governo dele, porque ele reestruturou um projeto que tinha sido esquecido por 20 anos. E colocou lá na Desenvolve, e hoje na Desenvolve estão financiando. Então, esses projetos são os que me dão maior ânimo, assim,
em falar
dele. Já está em
vigor, tá? Tomou do vapor.
Tá todo vapor.
Que maravilha. É, e aqui na Assembleia, deputado? O senhor implantou projetos relevantes, como esse que o senhor acabou de dizer, né, o Jovem Empreendedor, Mulheres Empreendedoras, duas importantes ações que permitiram a capacitação de milhares de pessoas carentes, como o senhor já nos contou, né, e que tornaram pequenos empreendedores. O sentimento que fica ao saber como essas pessoas, como esse projeto faz diferença na vida dessas pessoas, qual que é o sentimento que fica desse trabalho tão bonito na área social?
Quando já tem um tempo como tem isso, que já faz 25 anos que nós começamos a fazer, o gostoso é você entrar num empreendimento desse em que você participou dele. Tem um lá no Três Barras, que eram dois rapazes, na época eles tinham 18, 19 anos, hoje já são quarentões, né, 40 e poucos anos, e eles montaram um salão de corte de cabelo masculino. Né, eu até brincava com eles, né, eu falava, vocês precisam cobrar de mim meia, porque como eu tenho pouco cabelo, sou careca, calvo, né, é uma sacanagem. Eu só não faço uma lei que é obrigado a cobrar meia de careca, porque seria em benefício próprio, então eu não posso fazer. Mas...
Vamos pedir para algum deputado cabeludo.
Não, você sabe que isso é uma sacanagem, porque na realidade quando você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro fica brincando com o seu cabelo, ele fica corta daqui para ganhar tempo, porque não tem muito para cortar, então eles ficam para cobrar a mesma coisa, né. Então eu brinco com todos eles. Mas aí, quando você entra num lugar desse e você vê que você mudou a vida, né? As pessoas mudaram a vida. E o importante de um projeto desse é que hoje você falar nisso, que tem uma Desenvolve, é muito mais fácil. Naquela época não tinha instituição. Então você tinha que, eu tinha que discutir isso no Tribunal de Contas, como que ia ser o aval disso. Não tinha uma instituição financeira do Estado para fazer isso, então era a própria secretaria que fazia. Nós dávamos o recurso, um avalizava para o outro, o Tribunal de Contas concordava, e nós tínhamos que dar qualificação para esses rapazes, que não tinham qualificação nenhuma, coitados, administrativo e gerencial. Sim. Então nós fazíamos uma parceria com o SEBRAE, e eles tinham que apresentar uma conclusão do SEBRAE de pelo menos 30, 40 dias, onde eles iam receber uma qualificação de gestão. E depois, com esse certificado, eu dava, naquela época, 10, 12 mil reais. E para as mulheres, eu juntava elas em cooperativas, junto com a Central de Cooperativas do Estado, dando suporte para elas, e eram doceiras. Então, eram 10, 12, 15, às vezes 20 mulheres. Nós montávamos a cozinha industrial. Elas começavam a trabalhar. E isso nós fizemos, começou em Cuiabá, Várzea Grande, e depois fizemos no estado todo. Então, isso é muito bacana. É um projeto que depois nós levamos para todo o estado. Nós tínhamos 17 regiões políticas, que nós chamávamos assim. E eu transformei elas também em regiões para que os projetos chegassem lá. Então, eu tinha um agente de desenvolvimento, que era um consultor em cada uma das 17 regiões. E aí ele ia dentro, porque qual que é o problema do pequeno? O pequeno não tem informação. Para ele não chega, ele não sabe o que a gente aprova aqui, ele não sabe o que o Estado disponibiliza, ele não tem, a informação não chega para ele, então ele não se sente assistido. Então, com o agente de desenvolvimento, ele ia na porta da sua casa, batia na porta da sua empresa e falou: você tem direito a um recurso assim, assado. E aí, a cada 30, 40 dias, ia eu e o governador, naquela época não tinha PIX, naquela época não tinha transferência, naquela época era tudo no cheque. E aí a gente entregava 40, 50, 60 cheques em cada região dessa. E uma vez andando ali no Três Barras, eu entrei, porque a campanha que a gente fazia naquela época era aquela campanha da época que Dante Thelma fazia campanha. Bate na porta, né, alguém porta. Vai na frente, bate na porta, a pessoa abre e fala: olha, está passando aqui o deputado Avalone, ou o candidato Avalone, ou o vereador Avalone, e ele queria cumprimentá-la. Aí a pessoa abre a porta, você entrava, cumprimentava a pessoa e ia na outra sala, na outra casa, na outra casa, na outra casa. E eu entrei junto com a minha esposa, Maria, e a Maria sempre muito, muito mais atenta aos detalhes do que eu, como sempre as mulheres são mais atentas, né? Foi até a cozinha. E lá tinha uma senhora, e a panela funcionando, e ela fritando coxinha, quibe. E aí nós perguntamos: mas a senhora está... qual que é o modo de, o meio de vida da senhora, né? O que a senhora... Ela falou assim: olha, eu frito de manhã, aí eu coloco dentro dos isopores, e meu filho vai nas secretarias, como a gente tem, cada secretaria tem uma pessoa vendendo. Sim. Eu falei assim: pá, e o que você precisa para melhorar? Ela falou: o grande problema meu é que eu tenho que esperar ele chegar no final do dia, com o que ele conseguiu vender, para mim ir no supermercado da esquina, fazer a compra, para o dia seguinte fazer. Eu falei: tá bom, então você precisa de um capital de giro. Ela não sabia nem o que era isso, né? Ela precisa de um capital de giro. Quanto que você precisa? Ela falou: puxa, se eu tivesse R$500.
Olha só.
R$500.
Nem é muito, né?
Olha só. Aí nós criamos um programa. O programa era do microempreendedor. E a gente dava de R$500 a R$1.000 para essas pessoas poderem receber o dinheiro. E como que você vai pôr avalista nisso? Não tem. Então, vamos no Tribunal de Contas. Olha, nós temos que dar um dinheiro público, com pouco aval. Quem vai avalizar é o vizinho, quem vai avalizar é alguém. Nós temos que aceitar, não pode ir atrás de muita coisa. Não era instituição financeira. Nós conseguimos o aval e financiava. Esse daí, toda sexta-feira, o Dante adorava. Quando ele estava em Cuiabá, ele saía lá do palácio, ia lá na minha secretaria, e ele lembrava da época dos banquinhos que ele começou como vereador em Cuiabá. A gente punha um banquinho assim, um patamarzinho assim, ele subia no patamarzinho e nós entregávamos os cheques. E de R$1.000, R$500, para 50, 100 pessoas que recebiam esse dinheiro. Então, assim, você vê que eu fico até emocionado. Sim. Quando eu lembro dessas coisas. Porque, assim, são políticas simples, simples, mas que mudam a vida das pessoas, tocam as pessoas. Então, por isso, a minha equipe, tanto aqui e como nas secretarias que eu já passei, eu fui 12 anos secretário, né, em todas essas experiências que vocês falaram aí, assim, eu não admiti a palavra não dá para fazer, é impossível. Dá para fazer. Sempre dá para fazer. É só você acreditar e ir buscar os parceiros certos. Você não consegue fazer sozinho nada. Porque é muito difícil fazer sozinho. Mas o Tribunal de Contas, por exemplo, sempre foi um parceiro. Naquela época, quem me ajudou muito foi Oscar da Costa Ribeiro, que foi deputado aqui nessa casa. O seu Oscar, com aquela mãozinha dele, ele fazia assim com a mão dele, ele tá vivo até hoje, graças a Deus. Né? Eu, de vez em quando, eu sou muito amigo dos filhos, né? Dos netos. Nós somos até um pouco meio parente através de concunhados e tal. A minha esposa é casada com a minha esposa, não, a irmã da minha esposa é casada com um dos filhos do seu Oscar. Então a gente tem uma convivência muito próxima com ele, né? E ele sempre falava, vamos ver, como vamos resolver esse assunto? E arrumava uma alternativa, e vinha a autorização, e a gente podia fazer projetos que mexia com as pessoas. Às vezes, não precisa ficar para liberar R$1 milhão, 200 mil reais, R$500, R$1.000.
Que transforma,
você transforma,
né,
a vida das pessoas.
Muito interessante, emocionante mesmo. E é com esse bate-papo gostoso e recheado de informações e nesse clima de sextou que a gente vai ouvir uma música, aquela escolhida pelo deputado Avalone, que se chama Canção da América, do Milton Nascimento. Mas antes eu quero que ele fale pra gente o porquê da escolha da música, que deve com certeza fazer parte de um momento especial da vida dele.
Na realidade, essa música... Ela, primeiro, eu dou muito valor à amizade, né? Então, e ela fala de amizade, né? Amigos são coisas para se guardar, né? Embaixo de sete chaves e tal, tal. E a gente nasce numa família, né? É talvez o núcleo mais importante da vida da gente. E em seguida vem os amigos, né? Se você não constrói boas amizades, você se sente muito sozinho. E você chega numa fase da vida, e eu já tô nessa fase da vida... em que quando você começa a perder um e outro amigo, é uma facada no coração que você recebe. Foi isso com o Dante, né, quando ele se foi, e agora com a Covid, eu perdi muitos amigos, né? Isso me tocou muito, né? Recentemente, novamente, perdi mais dois amigos por questões de saúde. Então, assim, e lembrar dos amigos numa canção é muito importante. E ela era também a canção do Dante. A vida do Dante foi marcada pela canção, por essa canção. Isso tocou muito ele nas diretas já. Então é uma música que sempre me marca muito e que eu me sinto, assim, bastante emocionado sempre que a escuto.
Então vamos ouvir Canção da América com Milton Nascimento. E não saiam daí, a gente volta já, que tem mais deputado Carlos Avalone aqui contando boas, ótimas histórias aqui pra gente. Continue no 89.5.
Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa seja o que vier,
Estamos de volta com o programa Música é Lei e hoje conversamos com o deputado Carlos Avalone, que já nos contou um pouco sobre a sua trajetória de sucesso e projetos que ajudou a implementar em Mato Grosso. O Avalone presidiu a comissão mista do Observatório Socioeconômico da Assembleia Legislativa, criada em 2020 para acompanhar e propor medidas de enfrentamento à pandemia. Também foi vice-presidente da Federação das Indústrias Fiente.
Atualmente, é o presidente de duas importantes comissões permanentes aqui, na nossa Casa de Leis, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a de Meio Ambiente e a de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. O trabalho segue a todo vapor nessas comissões, inclusive a discussão sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA 2024, que prevê orçamento na ordem de 35 bilhões. Para que os nossos ouvintes entendam melhor, explique como está a tramitação desse projeto. O senhor falou um pouquinho da LOA no começo e os impactos que representa na vida dos cidadãos. Muita gente tem essa dúvida sobre a questão da LOA, deputada. As pessoas não sabem mesmo. Se o senhor puder explicar para o nosso ouvinte de uma maneira tranquila.
Posso sim. E eu também sempre me incomodou. Eu já estou há 3 anos como presidente dessa comissão. E quando eu comecei, no primeiro ano, as audiências públicas eram muito chatas, porque ninguém participava. Né? O Estado vinha, apresentava, ninguém sabia nada, ninguém perguntava nada, ninguém se envolvia. E eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Então eu comecei a mudar a forma dessas audiências públicas e tendo agora o sucesso na última que nós fizemos, que foi a do PPA, que nós tivemos que fazer no plenário da Assembleia, porque tinha mais de 150 pessoas que queriam participar. Verdade. E nós começamos a discutir o orçamento mulher. E eu vou usar o orçamento mulher para as pessoas entenderem isso. As mulheres são a maioria da nossa sociedade. As mulheres, em Mato Grosso, é uma vergonha para nós que os maiores índices de feminicídio estão em nosso estado. Não tem cabimento isso. Para nós homens é uma vergonha isso. E nós precisamos ter uma atenção especial para as mulheres. Então eu falei, como que as mulheres podem se enxergar dentro do orçamento? Só se a gente criar e mostrar que dentro do orçamento nós vamos destacar o orçamento mulher. Então nós entramos com a proposta do orçamento mulher, nós fizemos um grande seminário aqui, e agora, em março, já está aprovado o orçamento mulher, e em março a Secretaria de Planejamento vai listar todas as ações que atendem as mulheres. As mulheres vão saber, olhando no orçamento, o que atende a ela. E é isso que nós podemos fazer depois com as crianças, que acabam estando junto com as mulheres, porque a parte materna é forte, e as mães que acabam cuidando mais das crianças. Podemos fazer com os idosos, podemos fazer com os deficientes, podemos mostrar, as pessoas têm que se enxergar dentro do orçamento. É a peça orçamentária mais importante do Estado. É onde o Estado pode vir aqui, nas audiências públicas, e pode dizer, cadê a minha estrada, cadê a minha ponte, cadê a minha escola, cadê a atenção, cadê a delegacia, eu estou sentindo falta de um projeto social para isso, é ali no orçamento, e as pessoas não participam.
Então, deputado, nós estamos trabalhando para mudar isso. Chega nesse orçamento, para o ouvinte também entender, igual agora, né, o projeto é de 35 bilhões, né? Prevê, né? Como que se chega nesse orçamento?
É um trabalho imenso, principalmente do governo do Estado, quem é responsável por isso. Todas as secretarias preparam um orçamento de cada secretaria desse. Vai tudo para a Secretaria de Planejamento e de Fazenda. E eles fazem a metodologia de tudo isso. Transformam isso num documento que é colocado e que é mandado para a Assembleia. Antes, ele apresenta a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar a diretriz desse orçamento. Nós aprovamos a diretriz e depois eles constroem, em cima dessa diretriz, eles constroem o orçamento. E de cada 4 anos, nós temos que apresentar o PPA, que está hoje na nossa casa, certo? E nós estamos coordenando isso lá. O que é o PPA? É o Programa Plurianual. Então, os 4 anos de orçamento estão previstos num programa que depois os orçamentos têm que ser feitos em cima dele. Então, é de uma importância muito grande. Eu sei que todos esses nomes, essas palavras, é difícil para a população, de uma modo geral, entender. Mas assim, participe pela TV Assembleia, venha à Assembleia, procure se interessar, peça para seus representantes falar sobre isso, que vocês vão ver o quanto é importante isso. Eu queria aproveitar na sua fala, na fala de vocês, quando vocês falaram que eu fui do Observatório Socioeconômico da Assembleia durante a pandemia. Essa talvez tenha sido a missão mais importante que eu recebi aqui dentro da Assembleia. Porque eu já estava com 60 anos, né? E eu poderia ter alegado e ter ficado em casa como uma pessoa que já estava numa idade que a pandemia dizia que a gente não podia estar se expondo. Mas, por unanimidade, a casa me escolheu para ser o representante. Enquanto a Assembleia fechou, e tinha que fechar, porque estavam morrendo muitos colegas nossos aqui, inclusive um deputado, né, e funcionários muitos. Né, e aqui é um lugar de muito trânsito, as pessoas vêm aqui, nós precisamos fechar. Enquanto a Assembleia estava fechada, eu estava dentro das UTIs, dos hospitais, participando de tudo isso. E quando começou a morrer as pessoas lá em Manaus por causa da falta de oxigênio, isso começou a descer, chegou até Rondônia e estava começando a chegar em Mato Grosso, nós fizemos um movimento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Estado, com os empresários, e nós conseguimos doações de cilindros. E com essas doações, que foram mais de 1.200 cilindros que nós conseguimos, aqui em Mato Grosso ninguém morreu por falta de oxigênio. Quando chegou na minha campanha agora, eu recebi o título, né, o carimbo, de o homem do oxigênio. Olha, imagina que orgulho, que felicidade. Nossa. Em você ter participado de um momento tão difícil. E vou ser sincero com vocês, eu passei isso com muito medo. Muito cobrado pela minha família, muito cobrado pelas minhas filhas, pelos meus netos, falando, por que o senhor? Por que, que o senhor está na frente disso? Né? E a família cobra mesmo, ela está preocupada com o seu pai, ela está preocupada com o seu marido, né? Com o seu avô. E a gente tomou todos os cuidados, eu peguei a Covid, tive o pulmão comprometido até 30%, mas graças a Deus foi tudo tranquilo, né? Eu tive a graça de poder superar isso, mas essa foi uma das missões mais importantes que eu assumi aqui dentro da Assembleia. E quero agradecer a todos os meus colegas por terem me dado essa oportunidade, né? Que eu fiz com muito receio, mas fiz com muito carinho, e depois fui bastante reconhecido e me ajudou muito na minha eleição, esse título e essa colocação, né? Porque a gente é julgado pelas ações que a gente faz, né?
Certeza.
Então, foi muito legal.
O senhor gosta de bastante desafio, né, deputado? Porque um outro assunto aqui que a gente quer abordar é a situação do Pantanal, que sofre com a questão das queimadas, né? Como que a Assembleia Legislativa está atuando para ajudar a salvar o Pantanal? Como é que está esse trabalho?
Olha, vou te falar. O Pantanal, primeiro eu tenho que contar que não está no meu perfil, mas devia estar, né? Eu devia ter colocado no meu perfil. Eu, com 10 anos, 11 anos de idade, eu morei em Poconé, né? Estudei em Poconé. Eu fiquei um ano e meio lá. Meu pai era juiz de direito, foi transferido para lá e a família foi junto, né? Naquela época não tinha asfalto, não tinha nada daqui até lá. E nós ficamos praticamente um ano e meio lá dentro, em Poconé e tal. Lá que eu aprendi a gostar do Pantanal. Lá que eu tive as primeiras aulas do que era o Pantanal. Não havia transpantaneira. A transpantaneira é de 72, 73. Então eu estava lá antes da transpantaneira. E os pantaneiros me ensinaram o que é o Pantanal. O que é aquilo. E quando eu assumi a Comissão de Meio Ambiente, em 2020 para 21, e eu teve aqueles incêndios catastróficos que queimou 2 milhões de hectares em Mato Grosso, 2 milhões do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, eu fui para dentro do Pantanal 12 vezes. 12 vezes eu fui para dentro do Pantanal com a Força Nacional, com os bombeiros de Mato Grosso, nossos grandes heróis, com a Defesa Civil. Fui ver o que era aquele fogo subterrâneo, que é inacreditável e ele existe mesmo. Quer dizer, eu participei de tudo. E qual que era o grande problema que os bombeiros falavam? Eles diziam, o maior problema que nós estamos tendo é porque o incêndio começa, às vezes, ou por um raio, ou por alguém que colocou fogo em alguma coisa, como aconteceu muito dos quem pegava apiários, abelhas, colocar fogo na árvore para a abelha sair, para depois ele pegar, e isso transformava num incêndio. Catador de isca, fazendeiros, houve muito disso, acidente de carro na transpantaneira que transformou em incêndio. Muitas coisas aconteceram naquela época. E o maior problema é que quando o bombeiro chegava na fazenda, a fazenda estava abandonada. Não tinha o primeiro combate da fazenda. Sim. O primeiro combate dado pelos próprios proprietários da fazenda. E por que alguém abandona uma fazenda? É muito estranho, né? Abandonar uma fazenda no Pantanal? E nós fomos entender isso. Na realidade, o Pantanal é o bioma mais preservado do mundo. Mais preservado do mundo. E ele é preservado por causa dos pantaneiros. Os pantaneiros é que cuidaram do Pantanal. O Pantanal, ele moldou. eu vou chamar de boldar, mas eu não sei qual é a palavra correta para isso, o cavalo pantaneiro. O cavalo pantaneiro só existe no Pantanal. Sim. O cavalo pantaneiro é um animal que a pata dele não apodrece, ele fica 6 meses embaixo d'água, a pata, ele tem o peito aberto, ele tem uma capacidade pulmonar maior que o dos outros, ele mergulha a cabeça e come a graminha lá embaixo e sobe. Se o Pantanal moldou o cavalo pantaneiro para poder viver naquela situação, o Pantanal moldou também o pantaneiro. Nós adoramos o Pantanal, mas para pescar, para ir visitar, para ir numa pousada, para passear de barco, vai morar lá dentro. Vai morar na área alagada do Pantanal. Vai ser o pantaneiro lá dentro. O pantaneiro é o grande responsável pelo Pantanal. E as legislações nossas dos últimos 25 anos, 20 anos, nós querendo preservar, e nós fizemos isso inclusive no governo do Dante, nós fizemos isso, ajudamos a fazer isso, certo? Então eu não estou pondo a culpa em ninguém, não. Isso é era uma coisa que foi feita querendo melhorar. Nós começamos a criar áreas como se fossem áreas de contemplação. Então, assim, áreas de 40 mil hectares, o SESC Pantanal comprou, tirou todo o gado lá de dentro e virou uma área só para visitação. Aí, o outro, quando nós colocamos as pontes aqui, pontes da Itália, né, que estão até hoje aqui construídas, compraram uma área no Pantanal de mais 40 mil hectares só para contemplação. Quando isso pega fogo, ninguém apaga. Ninguém apaga, não tem bombeiro que apaga, não tem, só a chuva consegue apagar. Então, assim, porque nós tiramos o pantaneiro. Tiramos o pantaneiro lá de dentro. Então, nós fizemos uma lei de minha autoria, que é o projeto Pantanal, que foi trazer o pantaneiro de volta. Mostrar que se o pantaneiro não voltar para o Pantanal vai continuar incendiando, o Pantanal vai continuar trazendo problema. Nós precisamos trazer essa cultura empírica de quem nasceu, viveu e conhece o Pantanal. Deixar de ouvir o pantaneiro é o grande defeito, certo? Nós, eu, as faculdades, as ONGs são importantíssimas, ajudam muito o Pantanal, mas não ajudam mais que o pantaneiro. E não conhecem mais que o pantaneiro. Eles é que conhecem. O cara senta lá, eu já ouvi essa história, só para vocês terem uma ideia. É. Senta lá e fala assim, vai ter uma cheia muito grande esse ano. Aí você olha assim, fala, mas por quê? Ele fala, olha aquele cupim. Cupim, né? Olha lá, o cupim, ele tem essa altura. Só que agora estão aumentando o tamanho do cupim. Está aumentando mais 0,5 metro, porque a água vai chegar até aqui. Então o cupim já está aumentando a casa dele.
Natureza perfeita, né?
A natureza é perfeita. Agora, você desconhecer isso e tirar o pantaneiro de lá para virar uma área de contemplação, ela pega fogo. Antes você fazia queima controlada. Você, na época da chuva, o pantaneiro ia lá e limpava o pasto para onde o gado, que sempre esteve lá, ficava lá. Aí não pode mais fazer. Então, a mata sobe e cria motivo para queimar. E aí pega fogo na hora que não pode pegar fogo. Então, são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Então, o Pantanal só vai melhorar quando nós trouxermos o pantaneiro de volta para lá. Enquanto isso, estamos investindo muito dinheiro, a comissão aqui que está tratando disso, o governo pôs mais de 180 milhões em helicópteros, 150 caminhonetes, em capacitação, contratou mais bombeiro, fez concurso para bombeiro, fez um monte de coisa. E os incêndios continuam. Quem vai resolver isso é o Pantaneiro Raiz.
Ótimo, muito bom. Lembrando que esse programa tem apoio da mesa diretora, que é sob a presidência do deputado Eduardo Botelho. Na SECOM a gente tem a secretária Rosimeire Felfili, eu na superintendência da Rádio Assembleia, gerência Eduardo Ferreira. Obrigada ao nosso técnico Lulu, muito obrigada. Obrigada, deputado Carlos Avalone. O tempo voou. Eu acho que deu mais, já deu mais de 40 minutos.
Vai ter que vir novamente, né?
Vai ter que vir novamente, que ainda tem muita história para contar.
Eu posso
desde
toda semana.
Desde o Dante aqui, ó.
Nossa. Eu posso toda semana, vocês que sabem. Que ótimo.
Ah, adoramos. Dante tá quase contando já a história de Rondon, né? Tô adorando isso, muito bom. Tá convidadíssimo, a Rádio Assembleia tá de portas abertas aqui para o senhor, sempre que o senhor quiser. E a gente vai voltar a chamar, com certeza. Muito obrigada.
E, deputado, para encerrar, vamos tocar mais uma música. Aquela preferida que o senhor escolheu, né? Que é o hino do Fluminense.
Ah, pois é, campeão da América. Tava lá também, fui lá assistir, fiquei emocionado, chorei. Mas foi um momento muito bonito e ganhamos do Boca Juniors, que é dos argentinos, que é que a gente gosta de ganhar.
Que sensação, ótimo.
É, foi bom. Perdemos essa semana para os argentinos, foi triste lá no Maracanã.
Foi triste.
Mas eu consegui vencer o Boca Juniors junto com o meu Fluminense, o que foi muito bacana.
Não, que maravilha. E o Brasil representa, o Fluminense representou o Brasil, né?
Verdade.
Então, acho que todo mundo foi um pouquinho Fluminense. Contra o Boca Juniors, todo mundo vira Fluminense.
Então, vamos ouvir, e semana que vem tem mais um programa Música é Lei.
Vocês até ficam mais. Ficam aí, não saiam daí, que sextou. E boa sexta-feira para todos vocês.
Sou
e agora tá liberado, né, deputado?
Sou de coração. Sou do time tantas vezes campeão. E agora pode tocar música.
Aê, até mais.
Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão. As três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor. Unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com sangue encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com emoção, o tricampeão.